Continuamos curitibaneando com Felipe Aires.
Você atingiu, pelo menos pelo que eu vejo nos vídeos que você divulga, você vai experimentando ali, a gente também, quando você vai divulgando no teu canal no YouTube, você desenvolveu uma maneira de tocar que poucas vezes eu vi. Eu conheço muitas pessoas que estão ligadas à música eletrônica e têm uma proximidade. Eu sou leigaça, né? Eu sou daquela do tempo do valvular lá, do analógico. Quando eu vejo você tocando, é uma coisa muito louca, Felipe. Fala um pouco disso, dessa sensação quando você vai ali no teu toque, você mete um cabo dali pra cá e ali muda tudo. Explica pras pessoas como é que isso acontece.
Tá bom. Eu acho que a parte do que pode ser considerado mais diferente, assim, né, de como eu faço, é porque pelo fato de ouvir de outras influências musicais, até às vezes eu tenho essa coisa da harpa, né, eu tenho outras influências de banda lá na minha adolescência e tal, eu sempre abordo a música eletrônica, mas com viés de outras influências musicais, assim, até de música de câmara, eu gosto muito de músicas de corda, ou até post-rock chamber, né, que são bandas de post-rock que misturam instrumentos acústico, cordas e quartetos e tudo mais. Então eu sempre tive essa influência. Então quando eu acabo sentando no modular ou para fazer algum tipo de composição, eu tenho sempre esse pensamento de estrutura na minha cabeça, de música, de harmonia, de melodia. Então acho que acabo tendo uma abordagem um pouquinho mais voltada para música não eletrônica, mas usando os elementos eletrônicos. Não sei se faz muito sentido.
Sim,
assim,
sim,
sabe?
Faz sim.
Então eu acabo tendo essa abordagem. Então o modular ou os sintetizadores, eles acabam sendo para mim um instrumento dentro dessa gama de instrumentos que eu gosto,
sim,
de utilizar.
Sim.
Então ele, às vezes eu penso nele como meu piano, ou nele como meu violino, ou nele como minhas camas de fundo, né? Então quando eu sento ali para trabalhar nele, primeiro que é uma viagem muito louca, né? O modular é um negócio sem fim, assim, porque você tem muitas possibilidades de roteamento e tudo mais, porque não tá nada pré-definido, né? Justamente por ele ser modular, todo o cabeamento, todo o sequenciamento e processamento de áudio, ele não tá pré-definido. Quem define isso é você na hora, né? Então isso deixa as possibilidades infinitas. É por isso que é muito fascinante, assim, porque dá pra tirar muito som novo do mesmo ambiente, né? E aí, com os vídeos, eu tenho essa tendência de... Eu gosto de fazer algo pro visual também, né? Que eu explore também o visual dele de alguma forma, o visual dos rolos de fita, dos instrumentos, porque eu acho que é algo que casa legal, assim, sabe? Um vídeo que vá junto com a música que eu tô tentando passar. Então, assim, é uma performance ao vivo, então eu uso
isso,
o vídeo pra mostrar...
Isso.
O como tá sendo feito de alguma forma, né? É isso, é como se alguém fosse fazer uma live de algum instrumento, só que eu uso esses instrumentos pra demonstrar. Claro que daí eu edito, faço uma coisa um pouco mais bonitinha, mas eu gravo geralmente o que tá acontecendo ali na hora mesmo, sabe?
É uma baita de uma performance, é muito massa. E me diz uma coisa, por conta das fitas de rolo, você usa elas pra gravar mesmo ou você usa um outro aplicativo? Como é que você faz as gravações das músicas que estão acontecendo?
Como essas músicas, elas têm que ir pro digital de qualquer maneira, né? Porque se eu quero jogar no YouTube, no Instagram e tudo mais, alguma hora isso tem que se digitalizar, né? Então, meu processo final sempre é um programa de computador. Sempre tudo é finalizado e gravado num programa de computador pra eu gerar uma onda sonora e poder editar o vídeo, né? Então, só que o rolo de fita, ele tá nesse momento antes. Algumas vezes eu gravo tudo no rolo de fita e daí do rolo de fita eu passo pro computador.
Ah, que louco!
Né? Porque daí eu mantenho pelo menos a textura que eu quero na gravação mesmo, e daí eu passo pro computador só pra realmente digitalizar essa informação, né? É como a gente digitalizar o VHS, né? Transformar
Sim.
os VHS de infância em DVD, assim, sabe? Então muitas vezes eu faço isso, quando eu quero mesmo a qualidade da fita, e às vezes quando eu quero só alguns elementos da fita, eu coloco ela no meio do processo. Então eu uso como um tape delay, né? Um delay de fita, por exemplo, né? Que é quando eu uso a fita para criar repetições de um áudio que tá acontecendo. Então, consigo aquelas repetições, aqueles delays de textura bem mais bem mais quentinha, bem mais analógica mesmo, né? Então eu uso dessas duas formas, ou gravando direto nele, daí passando pro computador, ou como um efeito, como um pedal de efeito, por exemplo.
Do Toda Deusa Repentino, vamos ouvir o quê? Esse que integra harpa e sintetizadores modulares, né?
O Toda Deusa Repentino já é uma coisa completamente diferente, eu acho que eu tenho um pouco isso nas minhas produções. Como eu, a cada, sei lá, a cada ciclo de anos, eu paro completamente de escutar o que eu estava escutando e começo a escutar novas coisas, e aquelas novas coisas começam a me influenciar em novos trabalhos. Então, na verdade, todos os trabalhos são muito diferentes uns dos outros, mas ainda tento manter a minha identidade, não de forma consciente, mas alguma coisa minha tá lá, né? Então o Toda Deus entrou nesse lugar onde eu tava ouvindo muita música minimalista, muita música ambient e tal, e eu comecei a sair desse lugar mais pesado do modular e comecei a jogar o modular a harpa pro modular, né? Processar o som da harpa no modular, criar efeitos. E eu comecei a fazer os vídeos tocando isso. Então, na verdade, esse disco todo é fruto das músicas que eu fiz em vídeos. Então, ela é super ao vivo nesse sentido mesmo. Ela é bem lo-fi, sem muita produção, porque tava tudo junto e misturado, assim. Eu não fiz overdubs, né? Eu abria a câmera, tocava a harpa com uma sequência de modular rolando, algum tipo de improviso, e aquilo me gerava uma música. Eu só dava um tapa na música, comprimia algumas coisas, e isso acabou se tornando esse disco. Então ele é bem mais lo-fi, bem mais caseiro, assim, mas ele traz esse lugar mais sereno um pouco, mais meditativo, com o timbre da harpa, ele é bem mais calminho, assim, né? Então as duas músicas que a gente pode ouvir desse disco, a primeira chama Ladeiras Íngremes de Nostalgia, e a segunda, Viagem Sem Retorno Memórias. Então, era isso, assim, cada nome, cada música, eu tava tentando trazer um pouquinho da sensação que eu tive com essas músicas, né, em formas de frase, mas também deixando o máximo possível aberto para que as pessoas pudessem ter a interpretação que quisessem, né? Música instrumental tem um pouco dessa liberdade também, né?
Segue, então, do disco Todo Adeus é Repentino, Ladeiras Íngremes de Nostalgia, de Felipe Aires.
A música eletroacústica, ela tem muito, muito do elemento de processar elementos acústicos, né? Processar sons do mundo e transformar eles em um novo som eletrônico, né? Esse é o conceito da música eletroacústica. Então, nesse sentido, eu agrego um instrumento acústico junto com a música eletrônica. Então, tá mais para música eletrônica mesmo do que eletroacústica nesse sentido.
Seguimos, ainda do disco Todo Adeus é Repentino, com mais uma composição de Felipe Aires, Viagem Sem Retorno ou Memórias.
O Turvo é o nosso foco. Você está lançando ele, como você disse, por um selo norte-americano. E, aliás, como é que você chega nesse lançamento por lá?
O lançamento pela Mystery Circles, a comunidade de modular é uma comunidade bem interessante, assim. Então, desde 2007, quando eu comecei a fazer essas postagens no Instagram, eu também comecei, aos poucos, a fazer parte de uma comunidade de pessoas que faziam a mesma coisa, né? Claro, não a mesma coisa, mas o mesmo cenário, digamos assim, né? Uhum. Então, as pessoas realmente vão se conhecendo, vão se ajudando, vão virando amigos, vão trocando ideia. De repente, alguém quer saber sobre um módulo que eu tenho e vice-versa, e aí alguém quer saber sobre o rolo de fita, e é realmente um vício pra essa galera. É como os pedais são pros guitarristas, né? Os módulos são pra quem toca sintetizador modular, né? É um vício, assim, né? É um buraco sem fundo. Então, nisso eu conheci muita gente, e por muita sorte também eu conheci artistas brasileiros, assim. O próprio Ramon, né? O Dissolving Sepia, que ele é curitibano. Ele já tava, antes do modular, ele já fazia um trabalho com fita cassete, um trabalho ambient, lo-fi, bem bonito. E aí a gente começou a trocar muita ideia por causa do modular, ele também tava começando. E ele tinha esse contato, ele já tinha essa amizade com essa galera dos Estados Unidos. E aos poucos eu fui mostrando meu trabalho pra esse selo e tal, alguns anos atrás, e dessa vez ele tava querendo mais que as pessoas mandassem trabalho e tal, e eu mandei esse disco pra ele, ele gostou muito, e resolveu fazer esse lançamento pelo selo deles. Então, inicialmente, foi através dessa comunidade e do contato com o Ramon, que tinha com eles, né?
Ah, que legal. Bom, a capa dele também eu achei bem lindona, né? Quem tem que é essa capa?
É Mayara Hintz, o nome dela.
Mayara Hintz.
Isso.
Ela mandou muito bem, ficou linda a capa do Turo.
Sim, ficou.
Você está curitibaneando com Felipe Aires.